Boa, boa, boa. Então, boa noite. Obrigado por estarem aqui no Rustic. Nem todos estão por nossa casa. Nós somos o Balé das Bonecas Russas. Somos um... Querem ver? Tem só que aquecer um bocadinho.
Como disse?
Está cheio de pica
para participar. Ele está cheio de pica para participar. Tu és
um revolucionário. Mais uma cervejinha para aqui, só chavar.
Portanto, somos o Balé das Bonecas Russas, somos um programa de rádio da Rádio Zero, do Instituto Superior Técnico, estamos a fazer feedback. E, basicamente, o tema de hoje vai ser a noite, acho que chega a Marco.
Elsa.
Marta é Elsa. E, basicamente, o tema de hoje vai ser a noite, se o pessoal ao fundo deixar. O que é que queres que eu explique? Espera aí. Força.
Não, antes de mais nada, só porque há muita gente, especialmente os que estão aí desse lado e não nos veem, mas nós sabemos que estão aí. Podem vir para aqui. Não, eles não querem. Portanto, isto é um programa de rádio. Não parece, mas é.
Vai ser transmitido.
Vai ser transmitido uma rádio chamada a Rádio Zero, que é a rádio do técnico. Ele já disse, mas eu digo outra vez. Podem ir à página da Rádio Zero e depois ouvir-vos a vocês. Porque sim, vocês, este banco aqui é para vocês. Quando quiserem participar é só virem aqui. Estão todos a olhar para mim assim.
Ouvimos falar das noites da República Checa e vamos querer saber o que é isso.
Sim, mas portanto, a emissão é tua.
A emissão não é minha. Pá, basicamente isto vai ser sobre a noite, a pedido, entre aspas, a sugestão do Rui, que é o dono do café, mas não se encontra cá porque estava à espera que isto fosse um fiasco e pronto, é o que vai acontecer. Então ele pisgou-se antes da hora. Epá, não sei se alguém trouxe alguma coisa preparada, o Montês...
Pá, parece-me que cabe a mim então a honra de começar o programa.
Exato, o Montês veio agora da Córcega, está...
É verdade, eu andei a viajar, vocês nem sequer disseram que tinham saudades minhas, nem disseram que eu fazia falta no programa, apesar de terem feito uma emissão sem mim, pá...
Eu acho agora que... apresenta-te primeiro quem és.
Não, o pessoal já conhece, o pessoal sabe bem quem é que eu sou.
Estou na lista de regulares.
Não, estou na lista negra deles todos, o pessoal sabe quem eu sou.
À minha direita, Francisco Delgado, da Associação Sem Ideias, com algum pessoal ali dele também. Nuno Montes, da Sociedade Portuguesa da Oftalmologia.
E é advogado e trabalha.
É verdade. Trabalha para quem?
Hã? Para o Nobre Guedes.
Nobre Guedes. Eu sou o Luís Silva, também escrevo umas crónicas para a Associação Sem Ideias, sou da Rádio Zero e dos... O que é que isso foi? Isso é uma provocação?
Não, estou a engasgar.
E sou dos Mad Cab e à minha esquerda tenho o Bruno Martins, que é dos Common Strange Fluid e vai querer falar de touradas.
Mas tipo touradas?
Tipo touradas.
Mas tem mesmo bois e não sei o quê?
E cowboys?
Também. Nós queríamos já convocar o pessoal para dia...
18 de maio.
Vai haver uma manifestação anti-touradas. No campo pequeno, às 20 horas. Eu não sei se aqui alguém é a favor das touradas. Mas pode mais já o microfone para ser massacrado.
Eu sou mas só da parte das pegas. Não sei se. Não, aquilo tem piada. Não, estou a falar a sério, tem piada. Claro, abraçar o touro. Não, e ali é mano a mano. Ninguém tem armas. É mais cabeça. Mas pronto.
É uma manifestação que ocorre todos os anos pela Animal, Associação de Defesa dos Direitos dos Animais em Portugal. Uma das, talvez a mais conceituada, penso eu. Vai ser dia 18 de maio, se puderem aparecer, às 8 horas da noite, no Campo Pequeno. Vamos lá foder aquela merda toda.
Muito bem. Não, muito bem.
Como é? Introduzimos o tema então?
Força.
Pronto, então é o seguinte, como já sabem, este programa é internacional, temos muitas pessoas fora do país a ouvir o nosso programa, os russos, principalmente os russos, aliás tenho um amigo meu que é russo e ele diz que adora o programa, claro que logo a seguir ele lixou-me porque apagou-me um fecheiro com um grande trabalho que andava a fazer, mas pronto, isso é outro pormenor. Eu já tenho grande experiência com a night, eu sempre fui um homem da night, sempre muito badalado e sempre andei lá inserido. E fiz Erasmus no Brasil, é verdade, o Erasmus existe no Brasil, e portanto tem grandes histórias, e portanto vou fazer aqui uma espécie de análise comparada entre a night portuguesa e a night do Brasil.
Sim.
Primeira coisa é que a night no Brasil é bem sucedida, ou seja, qualquer homem, por mais feio que seja, sai de lá em grande. E sai de lá a pensar que é um grande garanhão, quando na realidade não o é. Infelizmente isso não aconteceu comigo, mas isso também agora aqui não interessa. Mas isto é absolutamente verdade. O pessoal no Brasil quando vai para a night não vai para estar com amigos, nem sequer vai estar para ouvir música. Aquilo vai lá para o engate e para se comer. É tão simples quanto isso.
Isso que é a falta de homens?
Não, pá, eu não sei. Aquilo é alguma coisa cultural que obriga as pessoas em X dias irem à night para se comerem uns aos outros. E aquilo basicamente, tu entravas na discoteca, estavas lá a ouvir música, uns remixes, a beber copos, e não estavas na disparidade de homens e mulheres. Quando depois o pessoal estava todo para sair, para pagar a conta, aquelas só mulheres solteiras tinham ido para o engate e que saíram de lá sem engate. Portanto, eram as frustradas da noite. E isso sempre fez extrema confusão.
Cai ao contrário.
Cai ao contrário. Aliás, outra coisa que eu notei, por exemplo, tanto em Buenos Aires como no Uruguai, o pessoal é como cá em Portugal. Tipo, os homens estão de um lado e as mulheres estão do outro. E o pessoal, que é homens e mulheres, estão juntos, são pessoal que se conhecem. Mas quando não se conhecem, ficam a galar-se de um lado da sala e em lados opostos e não há encontro. No Brasil há mais que encontros. E portanto aquilo é assim, eu cheguei a ver, por exemplo, uma senhora que estava a beijar um indivíduo que mais tarde se descobriu ser de raça africana. E passado, não sei, mais tarde descobriu-se.
E não olhaste para ele,
descobriu-se. Não, acho que ela mais tarde.
Este gajo é moleque, se calhar é russo.
Não, tipo, ela mais tarde descobriu que era de raça africana, não perguntes como.
Mas foi por trás?
Pá, não descobriu, faço a mínima ideia, descobriu. E passado 2 minutos, pá, já estava com o indivíduo, descobriu-se que era de raça branca. Portanto, aquilo lá é assim, pá.
Não era o mesmo.
Fez-me extrema confusão.
E não era o mesmo.
Não, e é por isso que eu acho que no Brasil, o pessoal, apesar de não ter onde cair morto e ser um país extremamente violento, os homens e as mulheres andam com um sorriso na boca. Tipo, andam contentes no dia a dia. E eu acho que é porque não passam fome.
Sabes é porque é que sabes? Portanto, ela trocou de homem. Ela trocou de homem porque o indivíduo de raça africana descobriu que ele era um indivíduo de raça não categorizada. E ainda não tinha feito a operação à frente, tipo, não apanhaste num transexual lá?
Não, por acaso eu não fui assediado por nenhum homem cá. Isso foi cá e foi no metro, mas isso é uma história a não contar. Ou melhor, eu posso contar mais tarde se insistir.
Nós tínhamos histórias fantásticas com o metro, com o caril e não sei o quê.
Não é verdade, não é que foi um homem do lixo homossexual que me engatou, pá. Mas isso, eu tenho bastante vergonha de contar estas histórias, principalmente publicamente. Mas onde é que eu estava a dizer?
Não, mas achas que é um procedimento que se deve importar para cá, para Portugal? Isso implicava matar muitos homens, não era? Ou importar muitas mulheres?
Mas o procedimento do quê? Do engate?
Sim, sim.
Não, tipo, eu devo dizer que fico satisfeito por isso acontecer no Brasil.
Ah, não cá.
Epá, eu acho que aquilo é um bocado decadente. Não, eu sou um bocado conservador. Não, mas a sério, mas aquilo não faz muito o meu género. Isso é o quê? Ah, sou eu. Ah, está bem. Não é que se eu não falasse, depois isto é um fiasco.
Não, realmente, pá.
Não, é só para acabar com esta parte. É que era bom, porque apesar de eu me ter portado bastante bem, até porque tenho namorada, uma pessoa vai lá, paga o dinheiro do bar ou da discoteca e sabe que vai faturar. Cá em Portugal paga muito, bebe mal e não fatura.
Não, menos no rústico.
Não, aqui não. Aliás, aqui logo a seguir estou convencido que isto vai ser só autógrafos e outras coisas que mais. E portanto estas são as grandes diferenças. Mas eu acho que para falar da noite e para sermos mais abrangentes e mais internacionais, o Gonçalo devia aqui ter aqui
Pontes.
E falar de como é que é a noite na República Checa.
Não, olha o sacrifício que ele está a fazer.
Muito bem, Gonçalo, muito bem. Avança.
Pai, já estamos a apertar tudo mais.
Sim. Gonçalo, conta lá, como é que é a sífilis? Isso é mau? Cura-se facilmente? Como é que é?
Desconheço. Não passa.
Não apanhaste a sífilis?
Não.
Não apanhaste o bichinho?
Não.
Então, mas conta lá, como é que é a noite na República Checa?
Na República Checa. Primeiro, se calhar, é melhor contar mais ou menos porque é a República Checa.
Sim.
Eu fiz Erasmus em Itália. E houve um dia que eu e um amigo meu decidimos ir ver um jogo de futebol.
E porque não? A noite em Itália, que nós achamos as italianas mais interessantes. Mas vá, continua.
Mas posso falar um bocado da noite de Itália?
Sim, estamos na noite.
Mas a noite nos países de leste e na Europa, nos países do bloco, do antigo bloco comunista, é realmente interessante. E principalmente para um português que não está habituado à abertura que tu falaste que existia também no...
Uhum.
No
Brasil. Que abertura é a palavra-chave.
Abertura em muitos sentidos. E
várias direções também.
Sim. E isto, a minha viagem aos países de leste, o primeiro país onde fui foi à Eslováquia. Fomos ver um jogo de futebol, Portugal, Eslováquia, Portugal. E éramos 40 portugueses nas bancadas. Quando saímos, fomos os 40 portugueses, primeiro tiraram-nos os cascóis. Eles queriam-nos despir as camisolas.
Quem?
As eslovacas.
Ah!
E aí já estávamos a pensar...
Bom, foi o jogo de invasão de campo?
Não. Ah, isto no dia, nesse dia em que íamos chegar a Bratislava, de Viena para Bratislava de comboio, na fronteira tem que chegar, temos que ver os passaportes, a ver se está tudo em ordem. Apareceram os polícias austríacos, disseram-nos logo para tirar os pés de cima dos bancos, para viram-nos que eram portugueses, ainda nos trataram pior.
E queriam nos
pôr roupa também. Não, esses não. Logo a seguir,
esses não.
Entram duas polícias, isto é verdade, duas polícias eslovacas, loiras de olhos azuis, não me lembro bem.
Sério, não importa.
E entram, sorriem e dizem Welcome to Slovakia.
Mas eram mesmo polícias ou eram mulheres vestidas de polícia?
Não é a mesma coisa.
Eu pensei que fossem mulheres vestidas de polícia, que estavam no meio desses filmes porno de quinta categoria.
Agora é que vocês disseram o caso de
E logo ali todas as minhas fantasias deste pequenino do Canal 18 ali, todas...
Que é o Canal 18, alguém sabe. Canal 18.
Íntimo, acho, agora é íntimo.
Ah, pois não sei.
Não, continua.
E isso foi logo a imagem que eu tive de entrada num país, na Eslováquia. Foi logo a imagem que eu tive, foi duas polícias a dizer Welcome to Slovakia. À noite, fomos 40 portugueses para uma discoteca e já toda a gente da discoteca sabia que nós íamos lá chegar.
E as mesmas duas polícias no meio.
as polícias não sei se lá estavam. Só sei que estavam 40 portugueses e depois estavam todos rodeados de mulheres só estavam mulheres na discoteca, não existiam homens.
Que chatice.
E a sensação que nós temos é que ou aquilo foi tudo, é tudo um filme em que tu estás a ser um figurante, ou que toda a gente pôs uns figurantes e no final vai aparecer alguém que diz apanhados, ou empanhados lá em Eslováquia, não sei como é que se diz.
Uhum.
Apanhados.
Welcome to Slovenia.
E o que eu...
E não acordaram sem um rim nem nada.
Não, a música é trance, não é trance, é techno, daquele techno tipo jogo computador.
Lembras-te da música, apesar
de... Sim, lembro. Lembro que eu gosto de estar, quando vou para a noite, gosto de estar do ponto de vista de observar os comportamentos das pessoas durante a noite. Deve ter a ver com... Deve ter a ver com o curso que eu tenho, gosto mais de observar os comportamentos do que estar a...
Do que fazer?
Do que estar mesmo...
É mais layup do que propriamente um sujeito ativo.
Sabes que é a tua bola que os sites da net ganham dinheiro.
Podem descobrir.
A tua e pessoas como tu, não só tu, não é?
Não, no nosso caso, felizmente.
Exato.
Por isso é que nós vemos na rádio.
E...
Sabe.
Pronto, eu gosto de observar, mas os comportamentos até àquela parte aí da despeca. E o que aconteceu nesses sítios foi que vi coisas, vi mulheres com homens que entretanto foram aparecendo, que trocaram algumas carícias em troca de garrafas de champanhe. Para que mais tarde vinha saber que é normal nessas discotecas, em troca de champanhe, as mulheres despem-se. E fazem outras coisas que...
Pode dizer aqui, posso dizer
na rádio.
Nesta pode.
E mesmo para os portugueses, e mesmo para os portugueses que lá estavam bêbados, a admiração foi grande ao verem mulheres despirem-se em cima dos balcões só por uma garrafa de...
Que lá custa?
Que lá custa, não sei quanto é que custa, mas deve ser para aí 5 euros.
Não é barato, está
bem. Disfarçou tão bem.
Mostra, na minha opinião, miséria.
Sim.
Não, mas já é uma miséria porque... Não, diz lá, diz porquê. Aqui temos...
Deixa-me dizer porquê que já era...
Nunca foste para a night para inventar ninguém?
Faz-te conta que não vês quem é que está na plateia.
Não,
eu sou uma mulher,
eu gosto de...
De observar. Olha, observar. Ah, sim, eu só vou observar.
Eu só vou observar, mais nada. Ah, mas acho que é um bocado decadente, sinceramente. Esse tipo de comportamento eu acho sinceramente decadente.
Mas lá no Brasil, por exemplo, nós ficámos conhecidos. Nós não, mas os portugueses que estavam nessa onda. Estavam nessa onda. Não, eu não faço nada. Eu estava lá a comer, eu ouvi música. Estava a comer.
O rodízio,
exatamente, pizzas. E então, era de pizzas, doces. Não, mas os portugueses lá, nas primeiras semanas, eram conhecidos como os lentos, porque eles ficavam a falar com elas durante mais de 5 minutos. Uhum. Percebes? Então lá era mesmo assim, se passado 5 minutos o português não atacasse fisicamente, portanto, se não demonstrasse que era o tal macho latino, macho ibérico...
Não, entre.
Faça favor.
Elas basicamente diziam, você é lento e ia-se embora. Portanto, aquilo tinhas um time frame para poder engatá-la, porque se não se esgotasse, aquilo ia-se embora e ela lá encontrava outro indivíduo.
Eu tinha dois amigos brasileiros que eles diziam exatamente o contrário. Quando iam para a discoteca, não percebiam como é que era preciso tanto tempo para engatar
não,
mas
cá não leva nada. Aliás, nós depois fizemos um road trip lá pelos países da América do Sul e o Brasil andava lá muito engatado e tal, vou comer aqui, vou comer ali, não sei o quê. E ele não conseguiu comer nem no Uruguai, nem em Buenos Aires. Estás a ver?
O gajo que era muito garanhão e tal, foi muito bonito e não sei quantos e não sei o quê, dançava sempre com o cuequinho à mostra e etc.
Isto é verdade. Depois descobriu que afinal isso só resulta no Brasil. Mas há aqui um fator importante. Porque as portuguesas que foram para lá tornaram-se doidas. Ou seja, eu não sei se é do clima, se é das discotecas, seja lá do que for. As portuguesas quando vão para lá transformam-se como as brasileiras. E portanto, nós não percebemos porque é que andamos cá a passar fome, sinceramente. Porque é que é preciso elas irem lá para fora.
Mas é...
Mas eu acho que essa questão da decadência é... Não sei se nesses países tem... Eu acho que tem muito a ver com a repressão que eles tiveram no passado.
E nós não tivemos.
Sim, mas...
Olha os espanhóis, entravam por aí, acacetado.
Mas nós tivemos uma repressão católica também. Acho que a nossa ditadura esteve um bocado ligada também à...
Acho que ainda temos.
Sim, e ainda vem daí. É. Só que nesses países do Bloco Comunista, o catolicismo não estava...
E no Brasil, que os gajos são mais religiosos que a minha avó.
Mas isso tem a ver com o calor, acho eu, não sei.
Pois é, isso que não sei. Se elas uma mulher aqui da plateia quisesse falar
sim,
connosco.
Sim, realmente.
E eu notei muitas diferenças, em relação às raparigas portuguesas, notei mesmo muitas diferenças em relação às outras nacionalidades. Principalmente às espanholas, italianas.
O que é de italiano?
As portuguesas tomavam banho.
Sim, também.
Isso é uma acusação gravíssima.
E em relação às raparigas de leste, não tem aquelas barreiras que estavas a dizer de começar a falar e depois partir logo para coisas mais...
Uhum. Então na night na República Checa não há barreiras linguísticas? Pelo que encontras, presumo eu.
Não.
Línguas há o que há mais lá.
Sim. Vê-se muita coisa... A experiência mais marcante que eu tive foi entrar numa discoteca. Perguntaram a uma rapariga como é que se cumprimentava na República Checa, porque em Itália tens para conheceres uma rapariga, ou se ela se apresentar a ti, que é o que achei um passou bem primeiro. Uhum. E uma rapariga veio ter comigo e deu-me um passou bem. Não, deu-me um passou bem, não. Eu ia dar um passou bem e ela disse: na República Checa não nos cumprimentamos com um passou bem. E deu-me um beijo na boca.
Epá!
Isto tu ainda observares assim.
O amigo meu, o português com quem eu fui, tirou
lá que não foste logo visitar o lar. Assim, por acaso, se quisesse visitar o lar.
O amigo meu a tirar fotografias a dizer: ih, é muito feio, é muito feio, é muito feio.
E era?
A dizer: não me lembro bem.
Olha, viu.
Mas fiquei. Fiquei chocado.
Foi a experiência mais marcante.
Podes pensar que é muito bom. Eu acho que tem a ver com o que ele disse.
Que estás mal a gravar, é só isso.
Não, não estou a gravar. Acho que é muito melhor em Portugal isso para a noite e as raparigas serem difíceis, não terem. Acho que tem muito mais piada à conquista, mas isso.
Se és tu que tens bom aspecto, os gajos que vais, não tens bom aspecto. 5 meses, 3 estão aí, não conseguem nada. Pois ficam secos. Carapaus, secos.
É verdade.
Pá, isto matou a coisa.
Olha, aqueles estão-se a rir ali no canto.
Estão a achar muita piada. Pá, rapidamente vamos saltar para uma coisa completamente diferente.
Uma salva de palmas aqui para
o. Opa, uma salva de palmas. Pode ficar
aqui. Ah, era para te mandar embora.
Próximos.
Não, força.
Pá, não sei, eu ia saltar para um tema. Nós temos uma vertente um bocado. Temos nós a ideia que é um bocado político ou não? Isto pode ser encarado como algo político ou não, mas eu gostava que vocês falassem do pavilhão do futuro ter dado lugar ao Casino de Lisboa.
Como costumo, posso fazer um ponto prévio?
O Bruno não está a falar quase nada hoje.
Não.
É isso, é para aproveitar. Estou a brincar, estou a brincar. Não, isto aqui, já que estamos a falar da noite, e a noite envolve música, e eu como jurista vou dar conselhos então a vocês para poderem sacar MP3 sem poderem sofrer represálias por parte da Sociedade Portuguesa de Autores.
Enquanto isso, eu vou bordar aqui uma.
Ok. Portanto, se tiverem uma caneta e um lápis, vou-vos ensinar como é que se foge ao sistema. Primeiro.
Ele é advogado, ele deve
ouvi dizer. Eu acho que havia aí um manifesto pela internet, não sei se vocês receberam, de um sujeito que dizia que afinal não havia problema de sacar as músicas na net, que era como se fosse sacar da televisão ou de um programa de rádio. O que não é verdade, porque nesses casos essas empresas pagam direitos de autor para poderem divulgar publicamente essas músicas. Portanto, não é exatamente a mesma coisa sacar de um computador para o computador o MP3. De facto, estamos a fazer pirataria e devemos ser punidos por isso. No entanto, há a possibilidade de a gente não sofrer qualquer represália. Primeiro, fazendo um download de uma música que já não seja vendida, já não seja comercializada.
Oh, isso também não interessa.
É encontrar...
Um gajo vai tirar os êxitos dos Venga Boys.
Por exemplo, há gente para tudo, não há gente para tudo. Eu pessoalmente tenho Village People lá em casa, mas pronto, não interessa. E as pessoas vão ficar com um bocado de má impressão minha.
Mais.
Um metro e tal.
Com pior impressão.
Segundo passo, podem fazer downloads de músicas que não estejam comercializadas cá.
Porra, estás a dizer utilidades!
Não estão no nosso mercado. Calma que vem aí a grande. Não é verdade? Estás-me.
Não sei se.
Ok. Anotem então. A grande vantagem é se vocês puderem fazer downloads de videoclipes e sacarem as músicas. O fecheiro áudio e criarem um MP3.
Sei porque é que ele está a falar e está a olhar para isso, não percebo qual é a ligação.
Não, mas é verdade, porque se vocês sacarem de qualquer fonte pública, como por exemplo um videoclipe que se pode sacar na net, se hoje de MP3 ou assim, vocês podem sacá-lo. Portanto, não há nenhum problema.
Obrigado.
Gostaram?
Mas isso quer dizer que
vai sacar música?
Muito bem, pá. Muito obrigado.
Fantástico.
Mas isso quer dizer... Tipo, que tipo de músicas é que podemos sacar?
Cuidado.
Podes sacar qualquer uma.
Já temos uma desistente.
Dois.
Pera, fui quase estar a falar, não foi?
Se calhar ficaram ofendidos.
Às tantas tu sais do plano legal, sais do plano legal da cena e passas para a cena da igreja, que passa a ser pecado. Estás horas e horas em frente à internet a fazer um download.
Não, se passares exatamente as mesmas horas a ler a Bíblia.
Vocês não
a praticar
percebem.
O amor.
A sério,
é verdade.
Sério.
É verdade.
Ou isso.
Não, o que me levaram a salientar que acho que houve mais tempo de antena dedicada à morte do Dino Man do que ao Papa João Paulo II.
Epá, eu acho que devemos fazer um minuto de silêncio.
Eu acho que não.
Um minuto de palmas. Quem é o Dino Man? Não sei.
O rapaz dos morangos com açúcar que morreu.
Ah, o Dino.
Segundo o público, houve mais comentários. Hã? O público está aqui. Não estou a inventar. Houve mais.
Isto é bem mal porque continua a comentar.
Segundo o público, quer no site da TVI, quer no site do público, foi a notícia mais comentada. Superou inclusivamente.
Temos comentários.
Superou inclusivamente a morte da pequenita Joana. Hã?
A Joana, já esquecemos a Joana.
Está bem, mas na altura o pessoal foi lá comentar. E agora, pá. Parece que o Dino foi isso, superaram isso e superaram também
João Paulo,
a parte dos downloads ilegais. Mas isso não interessa muito.
Tens aí alguns comentários?
Tenho. Eles até falam latim. Querem ver? Francisco, isto é a tirada do blog do ator, foi a Patrícia que escreveu.
Ah, esperamos que apareça no CGE.
Francisco, eras tu que animavas os morangos.
Assim,
o que é que tu queres, ó cabrão?
Agora te está mais vazio, nunca te esqueceremox, dax, nox, nox, ox, coracoex. Isto é latim. Mas pronto, há aqui mais outros. Mas pá,
continua, por favor.
Eu adoro-te, Francisco. Tu podes não estar aqui em corpo, mas para mim e para todos nox, estás mesmo ao nosso lado, em alma, e eu acredito que quando precisamos de ajuda, tu vais estar aí no céu a olhar por nós e a dar-nos força para continuarmos tal que me tu fagiax, estava sempre que me chorrixo na face e sempre bem disposto, beijos para toda a família do Francisco. E também para os amigos Bjix. De uma grande fã tua, Dean Man, eu acho que esqueceu aqui de um O. E por último, Mike, se vale um perder um minuto na vida do que a vida um minuto é que esteja onde estiver. Estará que sempre, nunca é que esquecerem Mux e vou seguir o teu conselho. Este era um rapaz, o Tiago. Dino Man, ir a Trax da Dax da Max, nunca me vou esquecer de ti. Francisco Adam, Dino Man. Morangos, morangos com a cuca, tvi.blogs.sap.pt.
É desculpável.
Não, é para não dizerem que estamos aqui a inventar coisas. Podem ir à fonte e verificar. Pronto.
Pá, isso pode-nos levar a uma cena. Vocês sabem. Porque é que ele morreu? Tipo,
morreu porque se estampou numa
curva. Pode-me levar ao tuning. Ele tinha alguma coisa a ver com o tuning?
Não faço ideia.
Não sei, mas eu acho que a TV tinha o dever moral de, tal como no tabaco existe aquele fumar mata, mas pô, morangos do açúcar mata. Que é para as pessoas terem cuidado. Pode acontecer.
Pode acontecer.
É o James Dean português, como
o... Sabes
como
que foi a primeira disse. Cena que eu pensei,
por tinha acaso. Um carro um bocado piorzinho, que o Porsche Spider era mais bonito.
É quase a mesma cena.
Aquilo alto. Cá está, os franceses... Em todo lado. Neste caso, foram os franceses que mataram o Dino Man. Bem, vamos ao casino.
Vamos ao casino. Eu já tinha pedido a vossa opinião. Tipo, amanhã vai...
O que é que vocês
acham? Vai ser a abertura oficial com apostas a um cêntimo.
Apostas a um cêntimo. Apostas a um cêntimo. Segundo o público de hoje também. Nós queremos banalizar o jogo. O que é que vocês têm a dizer com isso? Ou vocês? Olha o Bruno. Está ali calado. Bruno,
eu acho que este caso
está muito apunhado.
Sinceramente, não sei o quê.
Não passa
sobre o casino, até porque. Aquilo que eu acho é que se podia usar perfeitamente. Onde é que vai ser construído? Desculpa lá.
O casino é
já está construído. Já está construído.
Assim na obra da
amanhã.
Amanhã.
Podem já amanhã apostar
num
cêntimo.
Sinceramente, não sei. Há cenas bem mais importantes. Podiam poder dar o pedido do futuro para fazer todo tipo de espetáculos que dissessem respeito a espetáculos musicais.
Eles vão fazer espetáculos.
Não, mas é diferente. Eu sei, está bem, mas é diferente.
Pronto, este tema não é muito bom.
Eles vão manter o glamour do casino Estoril.
Não, eles disseram que não iam apostar nos nus. O casino Estoril apostam nos nus, mas cá não. Nus, topless, bailarinas.
Sim, não, estou a perceber. Mas eu acho que tipo, em Shells era mais interessante, provavelmente.
Aquilo já não é Shells.
Aquilo já não é bem Shells, é verdade. Pá, mas para pôr o Bruno a falar, se calhar podíamos falar dos sim, taxistas.
Tu queres é que eu conte a história do taxista?
O que é que tu contas a história do taxista?
Eu vou contar a história do taxista, pronto. Uma vez eu vinha de táxi para casa, eu moro em Massamá Norte, e saí na estação...
Isso é uma terra dos judeus quase, inventaram aquela coisinha Massamá Norte, isso não existe, mas vai, continua.
Bem,
continua.
E então, eu vinha de táxi...
Olha o ar de interessado do público. Siga.
Vinha de táxi para casa, vinha à noite... Mas não sei se aqui
vinhas de onde, pá?
Casa.
Hã? Vinhas de onde?
Vinha da Night.
Da Night,
da Night. Vinha para casa com a minha namorada e... Epá, e entrámos no táxi, estava um táxi já assim meio obeso. Não, muito obeso.
Meio obeso?
Com mal parado. Entrámos no táxi e tal, eu já não sei quais foram as primeiras palavras que ele disse, mas ele deve ter dito algo, então para onde é que é.
Estás bom,
pico. Ele disse então como é que é?
Pai, nós... para onde é que é? Nós vinhamos a passar ali em Massamá Norte... Aliás, que não é Massamá Norte, não sei...
Pá, homem! Cid-te!
E então, é uma zona que se chama... As Campinas? Acho que é... as Campinas. Então, ele começa a dizer... isto aqui antigamente é que era... Andavam os bois... O pessoal vinha aí buscar os bois para as touradas e tal... Antigamente é que era, agora não há nada. Eu tipo naquela. Está bem e tal. Há bocados, aliás, no outro dia, estava aí um. Isto é incrível, a inteligência daquele homem. Eu tipo assim, a inteligência daquele homem. Mas epá, vinha aqui a passar, estava ali um pai com um filho, e estava ali um preto no chão, estava aqui! E diz o miúdo, isto, vejam bem a inteligência daquele homem. E diz o miúdo, olha pai, está ali um senhor. E vira-se o pai e diz, não senhor, é um preto.
Eu depois disto não... Não, não sei. E é, tinha sido
do pai. E fiquei...
O miúdo era daltónico.
Fiquei um bocado chocado e...
E desde então nunca mais foste o mesmo.
E desde então...
Pensava que isso tinha acabado contigo a espancar o taxista.
Pronto, era esta a história do táxi que eu queria que eu contasse.
É pensar que tu tinhas pancado o gajo?
Não, eu já tinha contado esta história, tens de saber ti. Pronto, e era a história do táxi. Agora podemos passar para outro tema.
Podemos passar para outro tema, podem escolher um à vontade, um que vocês queiram.
Pá, tu é que és o dono do programa.
Yeah, epá, mas eu não tenho microfone.
Eu aqui publicamente afirmo que tu és o gajo mais fraco do
elenco. É verdade, por acaso é verdade.
Certamente.
Eu sou o único. Ah não, tu também trabalhas, é verdade. Eu ia dizer que era o que me trabalhava, mas não. Eu
também trabalho.
Tu trabalhas em quê?
Vocês fumam?
Devem fumar, não?
O quê?
Nenhum de vocês fuma? Ah, ok, ok. Tabaco. Nenhum de vocês? Não, é porque está aqui um item que é a proibição de fumar. E eu lembrei-me, pois, o que é que vocês acham?
Acho bem.
Tínhamos chegado a essa conclusão no último programa. Tu achas bem, mas não chegámos a nenhuma conclusão.
Acho bem.
E depois acabaste a falar assim, acho bem.
Não, acho bem, porque, pá, eu já fui aos Estados Unidos. Não interessa nada.
Se não segue a barra.
Mas a única coisa... olha, o único tempo mal no coisa, como é que foi? No Brasil e no Uruguai, na Córcega. Na última, por acaso chegou ontem, da
Córcega. E numa gabadice, eu?
Sim. Não, mas eu fui aos Estados Unidos e então, e uma das coisas boas que os bares tinham, não desfazendo esta casa, não é? Uma pessoa entrava num bar e
saía. Entrava no bar.
Entrava no bar. Boa noite.
Sujeito número. Espera aí, fica aqui. Ok.
Os contatos.
Vamos continuar.
E então, uma coisa boa dos bares é que, como é proibido fumar lá dentro, uma pessoa chega à casa e a roupa cheira bem. Ou seja, não cheira só a tabaco. Um gajo pode usar aquilo no dia a seguir. Se for um gajo como eu, que só toma banho dois em dois dias, pá.
Mas trabalhas, amigo.
Mas trabalho. Então, mas um gajo, assim, que sai à noite cá em Portugal, é forçado imediatamente a tomar banho, porque fica logo com aquele pivete a tabaco. Mas isto é a minha justificação para achar bem o proibir o fumo nos sítios públicos.
Ah, mas há bocado, estavas a falar de fumar e houve alguém do público que perguntou o quê?
Fumar o quê?
Já algum de vocês tomou drogas na night ou não?
Tomou drogas.
Ah, queres abranger a cena das drogas?
Não, pá, não, não, acho que é um fator importante. E etc, pá. Ou Viagra, depende das pessoas.
Boa noite, eu sou o Rui Ventura.
Rui Ventura, pá, olha, palmas para ti, pá. Obrigado pelo trabalho. Ainda bem que vieste, nós estávamos aqui a morrer, pá.
Não! Dá-te testemunha em relação ao quê?
Se tomaste drogas na night. Olha, agora ele é polícia, por isso tem que cuidar.
Ai, na boa, já está consumido, por isso, não é? Antes de ir para aqui, para virmos mais alegres e mais em comunhão e mais em espírito.
Mas precisamente?
Agora não, porque não pode ser aqui. Mas aqui antes de ir. Opa! Mas a pergunta é o quê? O que fazerem em relação às drogas leves?
Foi a pergunta que fizeste. Sim, alguma vez consumiste ou conheces... Ou
quê? Que, como, quando, quais é que são os melhores sítios onde é que...
Ora bem, então há ali o Tony no bairro Alto, que é um senhor negro, que arranja uma erva muito boa.
Portanto é só chegar lá e pedir o Tony.
O Tony.
Ok.
E se foi lá ao pé das janelas verdes...
Sim, sim.
Tony que se manda lá nas ruas.
Em Santos,
não é? Não.
Ah, não, mesmo no bairro Alto. Ah, ok, está bem.
É, mas tu ias falar sobre... Não sei, estou a dizer que tu ias falar, não sei. Mas
isto não é combinado. Isto não é combinado.
Tens referido a algumas das formas de drogas leves, é isso que tu ias falar.
Não, ia falar.
Já lá vamos chegar, já lá vamos chegar.
Se és drogas leves, eu pensei, eu acho que faz a ligação. Mas já agora, estou a fazer.
Epá...
O Tony
é um gajo muito bacana porque...
Pai, eu não acredito em falar assim que são cartazes e não é preciso procurar muito por eles. Os gajos passam por...
Como é que é? Não, isso é os manhãs, são os gigantes.
Pai, esses gajos...
Que é com calhaus de... É, um bocadinho.
Andaram-me a perseguir uma vez na Avenida da Liberdade.
Mas não queres mesmo chavão? Eu tenho chavão de homem!
Sim. Epá, e nunca...
Tu és jovem, me disseram um gajo, mas tu não és jovem.
Epá, eles comigo não falam tanto, mas...
A mim falam, não sei porquê, mas também há homens do lixo a engatarem-me no metro.
Epá!
Tu compras logo,
sabe? Eu acho que isso é um bocado preocupante.
Isso também acho que é, pá. A sério?
Já agora digo, nunca consumam isso, aquilo que parece petróleo.
Olha, temos um padre.
Não, eu estou a dar um bom conselho. Nunca consumam aquilo porque aquilo é muito mau. Erva sim. Agora, aquilo que eles vendem não.
Estamos lixados. Uma rádio do técnico a dizer qual é.
É assim, já que tu fazes tanta coisa mal, convém fazeres o menos mal possível, não é?
Claro, então, acho que sim.
Mas acho muito engraçado. As drogas é uma coisa que existe há milhares de anos, usado pelo homem. para variadas ocasiões e para vários... com várias razões, vários...
para terapêuticos.
E não só, para comunicação astral, whatever. E...
Já lá vamos.
E o álcool é algo que é consumido bem posterior a isso e que, em muitas ocasiões, é capaz de fazer bem pior.
E está. Aliás, eu digo, se tivesse sido eu a inventar o álcool, eu tinha deitado aquilo tudo fora. É pá, isto estragou-se. Mas
tinha experimentado primeiro.
Sim, experimentava e dizia, é pá, isto está estragado. E deitava fora. Que eu acho que o pessoal que inventou a cerveja começou a...
Não, mas espera aí, isso é uma boa invenção. A cerveja é sempre bom beber uma cervejinha.
Tu estás com cerveja ao princípio?
Não. Está, é uma praxe.
Então imagina o gajo que começou a beber aquilo. Nunca tinha... É pá, esta merda está estragada, mas passei aqui 10 anos a fazer esta porcaria, portanto tenho que vender isto a alguém. Pá, isto é ótimo!
E ele deve ter
isto vindo... é ótimo! E pronto.
E ele deve ter vindo estudantes que tenham começado a vida académica.
Claro.
Com certeza.
Em Coimbra.
Em Coimbra.
Há quem diga mesmo que em Coimbra começou a cerveja. Não,
é bem provável.
Há quem diga.
Mas ia considerar o Viagra uma droga noturna?
Epá!
Estavas tu a dizer?
Eu pessoalmente não, ainda não preciso tomar, mas isso é uma confissão.
Podes conhecer alguém que tome.
Epá, sinceramente não.
E
acho que também não gostava de conhecer porque era sinal que devia ser um homem, provavelmente. Então.
Sei lá, devia ser um. Pá. Não desfazer do teu pai.
Não, mas eu acho que devíamos abordar, já estamos a falar da NAI, a evolução. Da Night desde quando nós começámos. Nós já fomos batidos nisto. Já começámos na Night há 10 anos.
Eu vou até começar com uma história mais antiga. Antigamente, portanto, nos tempos dos meus pais. Antigamente. Portanto, havia aqueles bailaricos e tal na...
Coreto.
Não era no Coreto, mas era tipo em assembleias e tal. As pessoas, não havia tum de capum nem DJs ainda. Era
não havia isso.
Não, mas pronto, havia uma...
Ah, era lá, tipo, era boi orgânico.
Vamos aqui e tal. Adeus, boa noite.
Adeus, boa noite. Até à próxima.
Adeus.
Vai lá, entrou mais aqui.
Dela.
Dela?
Sim. Porquê?
Ela olha com ar.
Porque as mulheres portuguesas são difíceis. Está ali a minha namorada que me defende.
Ah, menos mal.
Mas pronto. Mas então, e nessa altura os pais iam ver os filhos a dançarem. Portanto, e o meu pai contava-me que queria dançar lá com uma rapariga e entretanto a mãe...
Que não era a tua mãe?
Não era a minha mãe ainda, nessa altura.
Ah, então era...
Mas a mãe dessa rapariga estava presente e como não achava bem a ver aquelas coisas assim... indecentes, não é? Mal ele se juntava um bocadinho mais apertados, chegava, saía lá do sítio, ia para a pista de dança, que não se devia chamar a pista de dança, e punha dois palmos assim... E pronto, as pessoas tinham que estar afastadas, dois palmos assim.
Foi aí que começaram os árbitros do wrestling, que vão lá ao meio e fazem, oi, dois.
Não, por acaso, isso acontece.
Não, eles não desatavam à pancada, depois dançavam era mais afastados. Mas...
Não, mas isso ainda acontece hoje em dia, mas normalmente a pessoa que se para é o namorado e logo a seguir leva um muco. Portanto, os tempos mudam para pior.
Achas que isso resultava hoje em dia com os implantes de silicone? Tipo, dois e ficavam à mesma.
Não sei, porque hoje em dia é muito pouco comum os pais, pelo menos os meus pais, irem dançar, até porque o meu pai... Nosso Senhor Jesus Cristo tenha, já lá vai. Portanto, não vem sair à noite comigo. Mas, os vossos pais vêm sair com vocês? O teu pai sai contigo? Ou a tua mãe? Não sei.
Se tiverem isso,
não os conheço. Mas...
Não.
E gostavas que saíssem contigo?
Acho que era fixe. Nos íamos para a noite, íamos fumar uma lei atrás do Monsanto.
Passavam os dois no Tony, enche-nos os bolsos.
O meu pai bate chapas e o Tony trabalha com o meu pai.
Já estou a ver. O pai, um amigo deles, é o Filipe Vieira, que vende a droga nos pneus.
Então nós podemos chegar lá e falar, nós somos amigo do Rui Ventura.
Ventura, exato.
Nós somos amigos do Rui Ventura, faz-se um preço de amigo.
Na boa. E dizem que vão por parte do Alex, que é o meu pai.
Ok.
Que é para quem eu trabalho. E aí está-se bem. Ainda vos pode fazer uma revisão do óleo.
On site!
A quantidade que...
Ali, logo!
Isso era muito interessante.
Não, ok, pronto.
Não, mas outra coisa no Brasil que eu reparei é que...
Tem a ver com drogas?
As próprias raparigas... Não tem a ver com drogas.
A droga no Brasil...
Por acaso não sei, mas força,
já. Não, já que mas eu fazemos-las bem.
Exato,
mas tu és um apologista de todo o tipo de droga?
Não, eu acho que não existe drogas leves ou pesadas, embora eu nunca tenha experimentado nada mais porque acho que não tenho necessidade. Existe a forma como se consome. Há pessoas que são obcecadas por chocolate, comem, comem, comem e têm infartos. Isso é mau. Por isso, se... Não, pessoas que tenham... As pessoas obesas que têm muito vício em chocolate e acabam por terem fartos porque ficam com muita gordura e muito açúcar no sangue. Não, isso é um vício. Aos viciados... Não, aos viciados em... Não, claro que não.
Sim.
Aos viciados em álcool...
Claro.
Vê-se mais desastres e mais acidentes, derivados, derivados.
É capaz, não sei. 5 euros.
Ah, tu não estavas cá.
Mas por acaso sou de uma história de... Não, mas não me está a mostrar, senão... Isto é para dizer que a droga no Brasil é muito boa.
Não, mas tive um amigo meu da Tuna, porque eu estive numa Tuna e nós da Tuna, sabes como é que é? Oh, pá, somos adorados pelas mulheres. Eu tenho saudades desse tempo de fatulado. Pessoalmente tenho. O meu traje está todo rasgado e aquilo era com cada uma a agarrar nos braços e noutros. Nem me lembro disso.
Montes!
Mas e às vezes nós íamos para festivais e os festivais acabavam sempre na casa noturna mais perto. E eu tinha um amigo meu que ele já era algum mestre nisso, porque ele era lá da zona de Bragança e, portanto, o homem que é homem vai às meninas. E ele já tinha alguma experiência e eu aprendi muito com ele.
Não, aprendi,
para mim foi uma
coisa. Não, não é isso que eu estou a dizer, então é homem que homem é preciso ir às meninas.
Claro. Não, mas olha que isso, por acaso, e agora podemos falar também, quem disse isso foi numa reportagem sobre as mães de Bragança na SIC, e era um homem que tinha em baixo a dizer, empresário, cheio de fios de ouro e Jesus Cristo e não sei o que, a dizer, este homem que é homem vai às meninas. E, portanto, isto é a inteligência nacional. Quando temos empresários que têm esta mentalidade, porque ele obviamente não vai a lado nenhum.
Então,
o mais grave é que ele deve ter para aí 50 pessoas a trabalhar na empresa ou na fábrica dele e ele tem esta mentalidade.
Ou 50 mulheres numa casa a trabalhar para ele.
Possivelmente. Não faço a mínima ideia. Mas o truque dele era bastante bom, porque ele encontrava uma sujeita, uma trabalhadora, não é, que estava lá. E ela dizia para lhe pagar qualquer coisa, e ele efetivamente pagava-lhe um coquetel, e dava-lhe um coquetel. Entretanto, ela dava um golo, ele dizia, posso beber um bocadinho, e acabava por lhe mamar o coquetel inteiro. E portanto, não se pode dizer que era um gajo estúpido.
Eu agora perdi-me, estavas a falar no Brasil ou...
Não, agora foi cá.
Epá, aqui no Brasil é muito interessante as prostitutas, é muito interessante.
Pois, não
acho que elas têm que sentido.
Pá, o primeiro dia que eu... Vou lançar um livro sobre a minha viagem ao Brasil. Na Amazônia, foi muito bom. Antes da Amazônia, passei por Fortaleza. Não, espera. Primeiro, em Fortaleza. Foi muito engraçado. No primeiro dia, chegar a Fortaleza com um amigo, primeira vez no Brasil. Arranjámos uma pousada para ficar, fiz, está-se bem, já tínhamos sido onde ficar. Fomos comer uma pizza para ficar mais...
Era o tal rodízio que eu falava.
Da pizza?
Sim.
Não era, mas comi isso. Era barato. Dois caipirinhas a cada um, estava tudo bem. Bem, há uma altura vamos a dar um passeio e antes de descobrirmos uma pousada para ficar, aconselharmos em 300 sítios, dois eram seguros. E nós ficamos num...
Em que sentido?
Para os turistas.
Ah.
Os outros 298 não eram seguros.
Mas antes não, não de conhecimento.
Por exemplo. Mas nós decidimos dar uma volteira mesmo. E logo lá da pousada, a 5 metros, havia um bar bastante engraçado. Que tinha lá logo três raparigas, que pareciam as minhas melhores amigas, que se agarraram logo a mim e ao meu amigo, e convidaram-nos para entrar, para ver
era a Aretusa, não?
Uma caipirinha.
Era a Aretusa, não
é? Não me faço a mínima ideia.
Era tu ia ser a Aretusa.
O mais engraçado foi quando vieram duas outras prostitutas trazidas pela minha amiga Danise, que era empregada do bar, perguntar se podiam sentar na minha mesa. Que engraçado. Sentaram-se, foi muito fixe e de momentos eu pensei que estava na Damaia e não no Brasil, porque pá, uma era uma negra, mas tinha ténis Nike, fato treino da Nike também, e tinha um top da Reebok, e outra era uma amiga Blical, para quem não sabe o que é Blical, é branco por fora, preto por dentro.
Isso é tipo Eminem?
Exato. O Eminem são os belicaus. Foi bastante engraçado que ao final de duas caipirinhas eu já estava a falar do amor com elas. E a pedir a todos os santos, por favor, faz com que eu fique bem porque eu não quero ir para a cama com elas.
Mas no Brasil tens de pedir a bué santos, que os gajos não devem parar.
Aqui?
Devem existir milhões de santos.
Eu pedi a todos, meu, porque eram tão más que eu não queria. Eu já estava com medo de acordar no dia a seguir, todo borrado, violado e sem...
Mas essa era a parte segura do estabelecimento, era a parte segura.
Sim.
Isso é?
Não, portanto, a conclusão é que as telenovelas enganam.
É pá, bastante, bastante, pelo menos no norte do Brasil, bastante, não tem nada a ver.
Eu não conheço, eu nunca fui ao Brasil.
Não, mas é verdade, mas o Sul, eu estive no Sul e de facto depois é quando as telenovelas
são muito bem.
Ou bem melhor. Se forem a Joinville, têm que ir à mansão, que aquilo é uma discoteca mesmo.
Joinville?
Aqui, Joinville.
É pá, mas olha, a Joinville.
É Joinville, é mesmo.
Não é,
é uma cidade mesmo. Joinville.
Jointville?
Não, Join, só. Joinville. Mas aquilo tem lá de checa que é a mansão e aquilo literalmente é mesmo só mulheres. E o mais curioso é que eu estava...
Ah, mas é uma casa de...
Não, é uma discoteca normal. Ah. É uma discoteca normal, a mansão. É mesmo uma discoteca, só que aquilo é mesmo só mulheres e há mulheres portentosas. Aquilo é de alto calibre.
Como a Isabel II.
Exatamente.
Mas muda de casa. Isabel II nova. Vai mudar de casa.
Mas e aquilo é bom porque nós depois alugámos um... Aquilo pode-se alugar uma área VIP, então depois a gente pode convidar as raparigas que queremos que vão lá para a nossa zona, damos-lhe umas pulseirazinhas e elas podem passar a zona VIP e pronto, e as coisas acontecem.
Inesperadamente.
Mas a mim não aconteceu nada, devo já dizer.
Então, mas as gajas turnas não, ou o pessoal das turnas, as minhas não gostam.
Mas é que lá não levou atrás, por isso que não resultou.
Eles achavam que eras cangalheiro lá.
Pois, possivelmente.
Sim, não deve ter nada a ver,
não
é?
Não tem.
As turnas deles devem ser com uma...
Biquinis e...
Uma tangazinha.
Não, eles não têm biquinis, eles não têm tangas. Não têm turnas, os gajos não têm. Gajos lá não têm turnas. Não, mas era mesmo só para dizer que lá, aquilo... Os portugueses foram todas à mesma e levaram sopa e ela trocou-os para os italianos. Portanto, foi a única vez que eu vi um português a ser recusado e foi em Joinville.
Vamos fazer um minuto de silêncio pelo Dino.
É pá, eu acho que isso é um assunto... Eu gostei, achei bastante engraçada a parte do latim, mas acho que é um assunto um bocado sério para...
Não, mas achas que é assim tão sério? Tipo, morreram 28 pessoas no coração da Páscoa.
É pá, acredito que ninguém sim. Ninguém falou exagero, é um exagero. É um exagero o que se fez e a sensacionalismo não, cada vez é melhor.
É a mesma coisa que o QR.
É pá, eu acho que isso é tudo uma palhaçada, tudo o que vai à televisão para querer fazer dinheiro é uma palhaçada, estás a ver?
Não
estás
a dizer que era bastante
palhaçada. Não, mas é assim, é uma grande palhaçada todo esse sensacionalismo, mas é... Há que ter cuidado também da forma como se falam das coisas, não, porque...
Escrever comentários desta maneira...
Sim, isso é ridículo, os comentários dos meus são ridículos, mas...
Não, mas...
É sempre uma morte e é sempre algo que é um sentido delicado.
Sim, há aqui uma certa tendência...
Ser verdade. Mas não sabemos que a família dele não vai ouvir isto, portanto...
Não, mas não é isso. Não, há uma coisa que tem de ficar exposta. Às vezes as pessoas têm a noção de que nós não temos respeito pelas coisas com o qual gozamos. Obviamente temos respeito. A questão não é essa e todos nós lamentamos a morte do Francisco. A questão não é essa. A questão é que eu acho que a verdadeira falta de respeito é aquela que está acontecendo na televisão. Ontem, por acaso, ele estava no estrangeiro quando soube da morte dele e até foi numa mensagem para acrescentar uma estrelinha, para ser a mensagem mais lida de todas. Que eu acho que é também uma falta de respeito. Mas eu depois à noite vi uma entrevista do ministro, lá, o diretor da TVI, em que ele dizia assim, sim, lamentamos imenso a morte deste grande ator, que personifica a telenovela, e a telenovela é isto, aquilo. Ou seja, ele aproveitou este nome para vender exatamente a telenovela. Claro, claro. Quer dizer, eu acho que isto é que é verdadeiramente falta de respeito.
Não, eu estou só a dizer que, antes de começarem o tema, referirem que vão estar a debater o facto sensacionalista das televisões de hoje em dia e não começarem a falar da morte dele, porque quem ouve pensam que estão a ridicularizar um pouco como foi a morte dele, estás a ver, e não a notícia
assim mais importante. Não obstante, não deixa de ser uma mensagem para toda a gente, da maneira como claro. Não posso dizer que seja uma morte inteligente, não é?
Claro.
Portanto, aí também temos que salientar
isso. Mas nenhuma morte é inteligente.
Ah, depende, se for uma morte para salvar alguém, por exemplo, não é inteligente, mas é digna, assim, uma morte bem, que tem algum...
Quantas é que acontecem assim?
Infelizmente não podemos...
O Martim Muniz!
Por exemplo, o Martim Muniz, esse grande homem, morreu entalado na porta.
Entalado na porta.
Por isso que ele já tomava Viagra e não aguentou a
puxar. Há quem diga que isso seja tudo tanga.
Pois, há quem diga.
Já ouvi falar disso.
Não, mas nós todos lamentamos. Agora, acho é que é ridículo meterem... Por mais
aproveitarem-se da morte de...
Mas nós editamos isso. Dá uma recomendação dos nossos opinião.
Não é isso. Que outros funerais é que foram assim transmitidos?
O do FER.
Foi o de Sousa Franco.
Da Amália.
Foi o de Sousa Franco e foi da Amália.
E o da Princesa
Diana de Gales. Exato. Com o devido respeito, não se vai comparar o Francisco com a Amália com o Sousa Franco. Quer dizer, claro, estamos a falar exatamente...
duas orelhas.
Exatamente. Pois, também. Não estamos a falar da mesma coisa. Portanto, eu acho que temos de ter um pouco... um sentido crítico em abordar estas questões, Claro, acho que conheces tudo.
Agora falando a sério, o que isto revela é que a televisão é importantíssima para as pessoas nos dias de hoje, porque eu estava aqui no jornal, não eram só crianças que estavam lá a chorar, eram senhores de 60 e 65 anos a dizeram que o rapaz era quase um neto para eles, que lhes entrava na televisão.
E se calhar viam duas vezes?
Sim, se calhar, não faço ideia.
Mas a importância que se dá à morte da pessoa, não é? O prime time que está na televisão deve ser dada a quem deu provas dadas ou tentou dar em prol de todos e em prol de Portugal, não é? São aquelas figuras históricas que representam uma nação. A Amália, por exemplo.
Força.
Acho que há aquelas figuras. Certo! Certo! Mas, por exemplo, ele não vai ser enterrado no panteão. A questão não é esta. A imagem que eu fico é que as pessoas estão mais a lamentar a personagem do que propriamente a pessoa, porque eles não conheciam a pessoa. O que eles conheciam era a personagem. A imagem que eles têm do Francisco, ou do Neo Homem, seja o que for, é aquela que vem na televisão, que não passa de um guião que foi escrito e que ele apenas representou. Portanto, e a televisão não está a ajudar nisso. Eles não estão a separar o Francisco da personagem. Eles, pelo contrário, estão a fundi-la. Morreu o personagem, não morreu o Francisco. Portanto, ninguém conhece o Francisco, conhecem a personagem.
Como uma criança, como um adolescente, todos os dias está habituado a ver uma pessoa na televisão, então consideram como amigos, os putos consideram os atores consideram amigos, a partir do momento em que essa pessoa morre, já para uma criança ou um adolescente, a ideia de morte é já muito. Não se colocar na cabeça, é assustador. E neste momento nem sequer consegue dividir o ator ou. Nem sequer pensa nisso, mas a morte de uma pessoa. Isso é o que choca mais as crianças e os adolescentes, e mesmo os velhotes que falam na televisão e que escrevem os comentários também no filme. São completamente ridículos, mas aí.
Exato, tu não podes criticar gostos. Gostos.
Eu não estou a criticar os adolescentes, eu estou a criticar a televisão.
A questão, eu acho que é importante dizer que eu penso que, a partir da minha opinião deles, não temos a dizer que achamos errado o que está a ser debatido. Uhum. Estamos completamente de acordo, só que convém referir alguns senãos, explicar bem, porque não nos estão a ver, estão a ouvir.
Claro.
E há sempre informação que não passa e convém referir o que é que está a debater e não.
Já
estão habituados.
Sim, nós vamos pedir ao técnico som
para. Mas se não tiver a vida, se eu vou ter confiadas acerca da morte do Domingo, eu tenho. Mas é como a questão das caricaturas. Se não tiver aqui nenhum muçulmano, sendo ofendido, fica eu sendo ofendido se tiver a usar a minha religião.
Mas a questão das caricaturas é diferente, porque.
Sim, mas vai dar aumento ali para o que da liberdade.
Não, mas não. A liberdade de expressão nesse aspecto não tem a ver propriamente com isso. As caricaturas já existem há séculos, sempre foram usadas com os mesmos propósitos.
Sim, está bem, mas há sempre o tema que tu vais dedicar à tua caricatura. Também
Geralmente com o João Paulo, também, com o preservativo do nariz e os católicos não daram a. Por exemplo?
Exatamente.
Eu hoje abri um site que dizia morte do Domingo, as primeiras fotografias. Exato. Abri e era um dinossauro de faixa no meio das ervas com um bocado de sucato ao pé. E eu vi-me, se calhar não era. No sentido humor, um bocado.
Mas
não é a mesma coisa, estás a mostrar religião com sentimentos que estás a mostrar.
Liberdade é um conceito geral, liberdade.
Não, mas tu não podes é mostrar o conceito de religião ou. Religião com este tipo de situações. Não sei o nome do rapaz, o pessoal trata por Dino, como é que ele se chama?
Francisco!
Chico! Francisco! Era uma pessoa, pá, morreu. num assento de carro, trago a televisão para os putos todos os dias. Bah, isso é uma coisa.
Mas achas que não se deve
a religião.
Com isso?
Hã?
Achas que se deve ou não fazer humor com isso?
Fazer
humor? Não, é assim, eu acho que não se deve fazer humor com a situação da morte, era o que eu estava a dizer.
Estou a dizer assim, é que as situações são diferentes. Enquanto que eu acho que não tem problema absolutamente nenhum que usares com a religião, seja de quem for, não tem problema absolutamente nenhum.
Quer respeitar os gostos dos outros.
Mais ou menos. Claro. A partir do momento em que as coisas tomam proporções como tomaram relativamente às escravaturas do profeta Maomé, é ridículo.
Mas é assim, há pessoas que levam a questão do profeta não, mais importante do que se calhar
ser,
a morte.
Mas não pode ser.
Mas tu estás a querer dizer
não,
o que é que tem que ser ou não tem que ser na vida deles.
Então, mas na Idade Média havia pessoas que eram torturadas brutalmente por não concordarem com certos aspectos. Essas coisas já lá vão, meu.
Por acaso, vou só lançar
uma caricatura. Cá,
lá não.
Mas é que está, o problema deles é que eles ainda vivem na Idade Média.
É pá, mas o nível de informação é muito diferente.
Eu estou a falar do extremismo religioso, atenção. Estou a falar do extremismo religioso. Eu estou a falar...
Mas isso é uma grande questão. Isso é a questão que existe na guerra no Médio Oriente.
Exato. Como há na guerra também durante o dia, isso não dá. Isto é só da noite. É?
Sim.
Então agora não tem piada nenhuma, mas só por
tava
humor negro, não sei se vocês sabem, há uns anos houve um ministro, que depois foi logo despedido, fez uma piada acerca, houve uma contaminação de sangue de uma data de pessoas, um hospital com chumbo, acho eu, ou de água, foi chumbo.
Exato.
E pá, já não sei se foi chumbo ou alumínio ou uma porcaria qualquer. E o homem disse: ah, boa, agora vamos ter mais um jazigo. Os gajos foram todos os da localidade foram enterrados. Vamos ter um jazigo de chumbo, não sei aonde. E disse isto publicamente numa conferência. E claro, obviamente o rapaz foi demitido, mas teve uma certa piada.
Não, mas eu acho que não nós devíamos estar a tornar isso. Há boas notícias e deu agora uma reportagem, acho que foi na SIC, sobre mitos urbanos e afinal o jovem Saúl não morreu.
O Saúl
não morreu.
Ah, exato. Ao contrário do que eu queria.
É verdade.
Artisticamente.
Eu posso colocar uma pergunta?